Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
Intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
Ah, vou curtir
a dívida. De madrugada, a camarada feminina no lar Portem-se Bem, do Instituto Politécnico de Nguva, O Futuro é Hoje, as estudantes arrumam as suas malas, todas excitadas. Chegaram as férias de uma semana e todas preparam-se para ir para casa.
Eu já tenho as coisas todas arrumadas.
Eu também, Carla. Só falta arranjar o meu cabelo.
Para quê? Se faz apanhar chapas, Indira.
Então, porque eu vou apanhar chapas, tenho que andar com o cabelo de qualquer maneira?
Tens razão. Devíamos chamar a Fifi para nos arranjar.
Nada, Carla. Pá, não precisa exagerar. Chega aqui. Vou arranjar o teu cabelo.
Estou a contar as horas para encontrar o meu pai, sabes?
Desde que ele apareceu na tua vida, que vocês não se largam.
É verdade. Eu só conheci o meu pai agora, mas ficamos tão amigos. Não vejo a minha vida sem ele.
Pois é, Carla. Até parece que se conhecem desde que nasceste. Carla, como é que queres as tuas tranças?
Surpreende-me.
Deixa comigo.
Agora o meu pai liga-me todos os dias.
Que bom.
Foi por isso que ele me mandou este Kika 10.
Que inveja, Carla.
Que isso, Indira? Tu e o teu pai também dão-se muito bem.
Sim, o meu pai é muito nice, mas o teu é o máximo.
Tudo isso, Indira?
Sim, imagino como ele vai te receber quando chegares.
Já está cheio de planos. Cada vez que me liga tem uma ideia nova.
Sim, Carla, aproveita. E com muito juízo, hein? É muito bom ter quem cuida de nós dessa maneira.
Ah, ele!
No dia seguinte, em Pemba, no salão de festas, Carla dança nos braços do seu pai. Carla está linda, na roupa nova oferecida pelo pai, e deixa as primas com inveja. Já passa da meia-noite, quando os dois, exaustos, se retiram para a varanda.
Danças muito bem, minha filha.
Obrigada, papá.
Então, como vai a escola?
Muito bem, papá.
Vais passar?
Já me sinto no primeiro ano de enfermagem.
Ah, isso é muito bom, minha filha.
Papá! Papá! Ai. Papá!
Por favor, agora não!
Papá, levanta-te, por favor! Alguém me ajuda, por favor! Aguenta, papá! Vou procurar ajuda!
Não!
Papá, larga o meu braço!
Não adianta fugir que eu te encontro em algum lugar.
Eu não estou a fugir, papá. Vou procurar alguém para te ajudar.
Você prometeu entregar a sua filha para casar comigo, mas até agora não cumpriu a promessa.
Eu não estou a perceber.
Eu acabei por morrer a esperar. Mas dívida é dívida. Tem que ser paga. Entrega a tua filha para casar com o meu filho que fechou o meu lugar. Senão, você morre.
O que é isso? Papá! Papá!
Oh, meu Deus! Oi. Aconteceu outra vez?
O que foi aquilo? Estás bem? Que história é essa de casamento, papá?
Carla.
Pai.
Carla, minha filha. Amas o teu pai?
Muito, papá.
Então ajuda-me, por favor. Ajuda-me, filha.
Eu ajudo, papá. Explica-me só o que é que se passa. O que é que eu tenho que fazer?
De madrugada, Carla chega à casa apavorada. A avó puxa de uma cadeira para que ela se sente e tenta acalmar a neta, que está inconsolável. A avó oferece-lhe um lenço para secar as lágrimas.
Oh, minha neta! Tantas lágrimas às vezes nos impedem de pensar.
Eu não tenho mãe. Não quero perder o meu pai, avó.
Oh, tudo se resolve, minha filha.
Como? Vou ter que parar de estudar. Logo agora que as coisas vão bem no instituto.
Xê! Que conversa é essa, Carlinha? O que que aconteceu nessa festa? Fala lá.
O papá teve um ataque.
Ataque? Como assim?
Papai está possuído por um espírito que quer a minha mão em casamento.
Casamento? Xiii! Ainda por cima com um espírito. Eu sabia que esse teu pai aí queria alguma coisa aqui. Ele nunca quis saber de ti para nada.
Não é com o espírito, vovó. É com o filho de um curandeiro que já faleceu e apareceu um espírito para o papá.
Esse é um assunto do teu pai, não teu. Ele que tem que resolver isso, ouviu, minha neta?
Mas ele precisa.
Eu não vou aceitar isso. Agora para de chorar, minha neta. E pensa no que vais fazer quando terminar esta semana de descanso e voltares para o instituto, viu?
Como pode ser tão insensível assim, avó?
Oh, porque como já te disse, o assunto é do teu pai e não teu. Conheço bem eu aquele malandro ali.
Vovó, não tem sentimento, juro. Meu pai está doente, não entende?
Até pode estar. Que vá ao hospital, sei lá. O assunto é só dele e não teu, minha filha.
É meu também. Tenho que fazer alguma coisa para o salvar. Nem que tenha que casar.
No dia seguinte, ao fim do dia, na casa do curandeiro, o pai da Carla, Josias, conduz a filha até uma esteira reservada à noiva. Carla olha à volta e assusta-se com os vários amuletos espalhados pela cabana e fica nervosa.
Relaxa, minha filha. Faz de conta que isto é só um jogo, uma brincadeira. Uma apresentação, tá bem?
É difícil, papá.
Chega perto. Afinal, somos uma família, não somos?
Obrigado.
Onde estão os outros?
Só estamos nós os dois.
Oh.
Os irmãos dela estão longe e a avó não está a sentir-se nada bem.
Eu sei o que é que ela está a sentir. Não é doença do corpo, não. É da alma.
Sim, senhor.
Chega aqui, menina.
Eu
quero olhar bem para ti. Quero conhecer a minha futura esposa.
Vai, minha filha. Faz o que eu disse.
Oh, muito bonita ela.
Obrigado.
Vamos marcar já o casamento.
Já?
Eu não quero perder mais tempo.
Opa.
Não tenho muito tempo na vida. Daqui a duas noites.
Mas, papá...
E, Josias, traga dois bois para a festa. Mais 13 cabritos para meter no
coral.
Papá! Eu preciso de alguns dias para me preparar.
Eu sei. Foi o meu pai que te deu as condições. Só mais um dia. Daqui a três noites,
pai,
vou casar com ela.
Em sua casa, Dona Mariamo, a avó de Carla, está sentada na varanda. Uma vizinha entra no quintal para comprar tomate. A vizinha pergunta pela neta e Dona Mariamo conta-lhe a triste história.
Ei, eu também era ficar assim se fosse com minha neta, sabe? O Josias nunca prestou, mas eu nunca pensei que ele pudesse fazer isso com a filha.
É verdade, Dona Mariamo, é verdade.
Ele podia gastar dinheiro dele para tratar a saúde dele, mas de nada. Ele preferiu entregar a minha neta àquele curandeiro.
O problema, Dona Mariamo, é que ele não pode se tratar com o dinheiro dele. Porque foi o tal curandeiro que lhe deu aquele dinheiro.
Não te entendo, minha filha.
O problema ali não é doença, Dona Mariamo. O problema é de querer ficar rico.
Explica lá bem isso.
Josias foi procurar o curandeiro que lhe fez ele ficar muito rico. Depois ele disse ao curandeiro que vai pagar com a filha dele.
Não acredito.
É verdade.
Não acredito. Ele foi prometer a minha neta antes de engravidar minha filha.
É isso, vovó. Só que o curandeiro dele morreu antes dele pagar. Agora o espírito veio para cobrar.
Você já morreu?
Mas tem aquele filho dele que também é curandeiro.
Meu Deus!
E é com esse homem que tua neta Carlinha vai casar.
Esse merece castigo de Deus.
À noite, a Dona Mariamo ouve o barulho do carro lá fora e sai ao encontro da neta. Carla desce do carro e acena para o pai, que arranca logo assim.
Não devias ter me deixado ir à cerimônia sozinha, vovô.
Por mim não ias a lado nenhum.
Tudo bem. A primeira parte já passou. Já foi apresentada ao filho do tal curandeiro falecido.
O teu futuro marido, é isso que queres dizer, minha neta?
Não fala assim. Fica muito pesado, avô.
E tu falas como se fosse uma coisa normal. Afinal, o que estás a fazer, minha neta? Um casamento na tua idade?
Estou a fazer o que o papá disse. Levar tudo como se fosse uma brincadeira.
Minha neta, um casamento é um casamento. Avô. Mesmo que seja para pagar uma dívida.
Eu só estou a ajudar o meu pai, avó.
Estragando o teu futuro por causa daquele egoísta.
Não diga coisas feias sobre o meu pai, vovó.
Digo sim. Minha filha, contar-me que o teu pai está a usar-te para pagar uma dívida no curandeiro. Aquele curandeiro que o tornou rico.
Eu sei que a vovó não gosta do papá, mas até o ponto de inventar coisas.
Não estou a inventar nada, Carlinha.
Duvido, vovó.
Até parece que não me conheces, minha filha.
Não adianta, vovó. Eu conheço meu pai e se ele diz que está possuído por um espírito, é porque está.
Acreditas cegamente nele, não é?
É o meu pai.
E é mim.
Logo pela manhã, às 5 horas, Dona Mariamo bate à porta da casa da sua vizinha, Dona Quitéria, que estava já para sair para o trabalho. Ao ver o ar muito preocupado da vizinha, Dona Quitéria pousa a bolsa, puxa de uma cadeira e convida a vizinha a sentar-se.
Já não sei o que fazer, Dona Quitéria.
Fala, minha filha, fala o que aconteceu.
A Carla acaba de fazer 16 anos e já vai ser obrigada a casar. Aquele maluco de Josias, aquele ali, lhe vendeu a um curandeiro.
Mas isso não pode acontecer, minha filha.
Está a acontecer na minha casa.
O casamento prematuro é crime. Pior quando é uma menina a ser usada como um pagamento.
Ela é ainda tão novinha, minha neta, Dona Quitéria.
Mas falaste com ela?
Falei, sim. Mas ela não acredita em mim. Ela está convencida de que é a única maneira de salvar aquele pai ali.
Temos que impedir esse casamento.
Como? Chamamos a polícia.
Minha filha, primeiro vamos falar com o líder comunitário. É isso mesmo.
Juro que eu não sei o que fazer, Dona Quitéria.
Mas eu sei. Tenha calma, você. Eu faço parte do Comitê Comunitário de Proteção à Criança. Eu vou falar com os meus colegas.
E eles podem impedir o casamento?
Vamos apanhar uma maneira de impedir esse casamento, sem prejudicar a sua neta.
Muito obrigada, Dona Quitéria. Estou muito agradecida mesmo.
Não tem que agradecer nada. Sabe, minha filha, fez muito bem me procurar. Esse caso não pode ficar assim.
Mas tem que agir rápido. Sabe, o casamento é daqui a 2 dias.
Está bem. Nós vamos agir mesmo. Não te preocupes. Agora vai lá para casa aguardar a minha resposta, está
muito
bem?
Muito obrigado.
Ok.
Carla e seu pai passeiam pela cidade. O pai parece estar muito bem disposto. Qualquer coisa que a Carla aprecia nas montras, ele compra logo. Carla acaba de ver um celular do último grito, um daqueles capaz de tunar o intunável. Os dois entram na loja.
Papá, a avó ainda não te perdoou por teres te afastado da minha mãe quando ela engravidou, não é?
Filha, eu conheço a Dona Mariam. É uma pessoa muito difícil.
Mas ela é boa.
Disso não tenho dúvida, filha. Ela cuida muito bem de ti.
Só que ela não acredita que o papá está doente.
Como assim?
Alguém foi contar a ela que o papá está a usar-me para pagar uma dívida com um curandeiro.
O quê?
Papá, está tudo bem? Pai.
Está tudo bem, sim, minha filha. Mas quem disse isso?
Não sei.
Filha.
Pai.
Acreditas no teu pai, não acreditas?
Claro que eu acredito, papá.
Olha, filha, posso não ter sido um pai presente na tua vida. Mas agora, filha, faço de tudo para te ver feliz.
Eu sei.
Se eu pudesse, pagava o curandeiro para não casar contigo, sabe? Mas não posso. É a ti que ele quer.
Eu sei, papá.
E se não cumprirmos com o que ele quer, eu morro. E tu... Tu nunca mais terás sossego na tua vida, filha.
Não diga isso, papá.
É verdade, Carla.
Eu não vou recuar, papá. Eu conheço a fúria dos espíritos.
Conheces?
À noitinha, em casa, Dona Mariamo e Carla recebem o Comitê Comunitário de Proteção da Criança no quintal da casa para falarem do casamento de Carla. Dona Quitéria é curandeira e chefe do bairro.
Minha filha, as conchas não mentem. Elas confirmam aqui que o teu pai te entregou ao curandeiro por riqueza.
Outra vez esse assunto. Nós já falamos sobre isso, avó.
Se não escutas a tua avó, minha filha, escuta o que esta senhora tem para dizer. Por favor, minha neta.
De que adianta? Eu já dei a minha palavra ao curandeiro.
Mas não é esse o teu sonho? Não estás feliz no instituto, minha neta?
Eu não quero que meu pai morra, avó. Muito menos ser uma azarada o resto da minha vida.
Mas vais ser azarada se te casares com essa idade.
Eu não disse, minha neta.
Vais ficar a varrer, lavar, arrumar, cuidar dos filhos. É isso que tu queres?
Não é isso que eu quero, mas não sei.
Achas que a tua falecida mãe ia ficar contente com essa tua escolha? É, menina?
Não, mas... E o meu pai, como...
Minha neta, eu sei que amas o teu pai, mas tens certeza que ele também te ama?
Eu já não sei. Vou tentar falar com o curandeiro.
O tal curandeiro também está a cumprir ordens, minha filha. Ele também está a cumprir ordens do espírito do pai dele.
Então quero falar com esse espírito.
Isso é complicado, minha filha.
Deve existir uma maneira de falar com ele.
Existe, sim. E eu posso resolver isso.
À noitinha, no dia seguinte, em casa do curandeiro, na presença do pai, da avó e da dona Quitéria, os dois curandeiros invocam o espírito do falecido curandeiro. Sentada na esteira, Carla está pronta para negociar o seu futuro.
Carla, Carla, minha filha, não faz isso.
Desculpa, papá, mas é preciso.
Por que me despertam do meu sono?
Eu quero saber do meu futuro. Por que eu? Por que sacrificar os meus sonhos?
Não fui eu quem decidiu o teu futuro.
Quem foi, então?
Eu pedi pagamento para fazer José ficar rico. Ele que me ofereceu a mão da menina como pagamento.
Não é verdade, pai?
Filha,
Como foste capaz?
É bem assim, filha.
É justo ser eu a pagar enquanto quem ficou rico foi o meu pai.
Menina, menina esperta. Sim, não é justo. Mas dívida é dívida. Tem que ser paga.
Eu não quero casar. Quero continuar a estudar e me formar. Um dia vou casar, mas quero ser eu a escolher o meu marido.
Verdade.
Bom, é justo, sim. É justo. Mas quem ficou rico vai ter que pagar, sim.
Também não quero que meu pai morra.
Então ele vai ter que devolver a riqueza que eu lhe dei. A menina pode ir.
Estou livre, vovó. Estou livre.
Que alívio, minha neta.
É verdade.
Obrigada, dona Quitéria. Obrigada a todos.
Eu estou feliz porque tudo acabou bem.
Carla.
Papá, você me ama de verdade?
Claro que sim, minha filha.
Então faz o que o espírito disse, por favor.
Mas minha filha, não sei se consigo.
A escolha é tua, papá. Vovó, vamos para casa.
Vamos, minha neta, vamos.
Filha. Carla. Carla. Carla.
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intunáveis.